segundo bloco do programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB. Eu sou o João Jales e hoje aqui na bancada a gente tem o nosso querido Emanuel Reis e o nosso Soundman Sérgio Ricardo aqui nos bastidores. Vamos chegando para os resultados da Time Mania. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Resultados da Time Mania.
É isso aí. Concurso número 1556, realizado na última quinta-feira, 29 de outubro de 2020. As dezenas sorteadas foram 07, 08, 13, 15, 19, 26, 72. E o time do coração sorteado foi o CSA de Alagoas. Vamos ao concurso número 1557, realizado no último sábado, 31 de outubro de 2020. As dezenas sorteadas foram 4, 19, 27, 49, 52, 56 e 79. E o time do coração sorteado foi o Americano do Rio de Janeiro. Seguindo para o concurso número 1558, realizado ontem, terça-feira, 3 de novembro de 2020. As dezenas sorteadas foram 07, 08, 17, 18, 21, 39, 40. E o time do coração sorteado foi o Joinville de Santa Catarina. Atualmente, o valor do prêmio está acumulado em cerca de 8,3 milhões de reais. É uma grana boa, é ou não é? Vamos chegando para aquele nosso quadro que todo mundo adora, o Fofoca de Gandula. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Fofoca de Gandula.
E é isso aí, vamos começar esse Fofoca de Gandula falando do seguinte: a invasão lusitana no comando dos times brazucas. Porque nessa semana mais um português desembarca na Terra Brasilis para treinar uma equipe no nosso futebol. Depois da passagem vitoriosa de Jorge Jesus no Flamengo e do melancólico momento de Jesualdo Ferreira lá no Santos, os portugueses da vez no futebol brasileiro vão ser Ricardo Sapinto, que já está no Vasco, e agora a chegada de Abel Ferreira para comandar o Palmeiras. Entre o sucesso inquestionável de Jorge Jesus e a ruptura prematura de Jesualdo, o que devemos esperar de Sapinto e de Abel Ferreira? Com a palavra, meu querido Emanuel Reis.
Eu acredito que, assim, Jorge Jesus é uma situação, né? Jesualdo Ferreira é outra. E, assim, será que Abel Ferreira e Sapinto vão ser entre Jorge Jesus, um azul, e Jesualdo, vamos dizer assim, um amarelo, vão ser um verde, né? Vão ser um equilíbrio entre... Não sei, né? Assim, Sapinto ainda não teve a oportunidade de mostrar o seu trabalho no Vasco, mas, assim, a gente já sabe que ele é um treinador que passou por vários países, né? Ele não é um treinador de um país só. Ultimamente ele estava na Grécia. Ele é conhecido também como meio baladeirozinho, né? Um cara que gosta de curtir a vida.
O cara é problemático também.
Exatamente. E assim, um problemático assumindo o Vasco. Será que é isso que será a sucessão do Ramonismo? Eu me pergunto. Mas assim, falando ainda desse mercado português que está atraindo muito o Brasil, né? O Abel Ferreira ainda não chegou, né? até ele chegar, não vou nem dizer que ele é técnico de ninguém, porque assim, o Palmeiras já tinha anunciado Ramires, né, dando quase, não Ramires não, desculpa, o técnico do Del Valle, dando uma certeza como se o cara já tivesse assinado, uma coisa já certa, e aí acabou o cara dizendo um não, né, bem redondo, assim, deixando o Palmeiras sem, meio sem chão. E aí a gente abre para essa discussão, né, também. Será que Abel vem? Mas é isso. O que a gente espera? O que a gente espera de Sapinto? Claro que a gente não vai esperar uma genialidade de Jorge Jesus, né? Com todo respeito a Sapinto, mas Jorge Jesus é um cara que tem foco no seu trabalho, né? É um cara que é completo, é um cara que esbanja uma seriedade, né? E nessa seriedade a gente tem um respeito dos atletas, né? Para com o Jorge Jesus. E aí,
não é que a galera chamava ele de Mister, né, cara?
Exatamente.
É uma relação diferente aí com esse apelido, que não é só um apelido, é praticamente uma patente.
Exatamente, foi criada uma patente, né, pra ele, Mister. Ele é o Mister do Flamengo, foi o Mister do Flamengo, né? E agora ainda, na minha opinião, ninguém ocupou esse cargo ainda de Mister. O Domenech tá querendo chegar lá, mas eu não sei se ele ainda ocupou, não. Então, eu não acredito que vá chegar na genialidade de Jorge Jesus, nenhum dos dois, né? Até porque a gente também não pode. O Flamengo que aconteceu aqui no ano passado foi uma coisa atípica, né? Foi o resultado perfeito, uma combinação de coisas, como é que eu posso dizer? Também perfeitas, né? Que estavam ali dispostas no horário certo, vamos dizer assim, né? E aí a gente teve também um desfalque no Flamengo e tal, enfim. O próprio Mister foi embora, né? teve essa retirada aqui do português do Brasil, foi embora agora recentemente e tá desembarcando mais português, né? Aí a gente só tende a, não sei, não, eu vou esperar um pouco mais, eu vou esperar pelo menos chegar o do Palmeiras, né? O do Vasco já chegou, já vi a foto, já vi o vídeo, se mexeu, já vi até entrevista, mas
ele português... também gosta da mídia, né, cara? O Sapinto, ele é um cara que gosta da mídia também. Ele tem essa relação polêmica, mas ele gosta de aparecer. Falem bem, eu falei.
Ele é um curtidor, cara. Exatamente. Ele é um cara que gosta de curtir. Ele tá ali na onda, ele tá no momento, onde tá. Ele, inclusive, ele era técnico do PAOK, né?
Aham.
Uhum. Da Tessalônica. Da Grécia, justamente. E aí era um time que tinha vindo de uma ascensão, né? Acabou caindo muito o movimento do PAOK, né? Caiu muito o rendimento, o movimento do PAOK, tudo do PAOK caiu. Inclusive, eliminou o Benfica, depois Jorge Jesus, numa passagem agora, um passado recente, muito recente.
Acho que foi na temporada anterior, né?
Então, eliminou um passado recente, tá entendendo? E aí, um ano depois, a gente tem o PAOK se quebrando. E o técnico desse time sendo visto e pego pelo Vasco, né? Será? Então, traçado essa cronologia...
do Jesualdo também. Falando um pouco também do Jesualdo, porque eu vi que você arrasgou muita seda aí pro Jorge Jesus, mas, desculpa, o Jesualdo também, ele é um cara que tinha um futebol interessante, tinha colocado o Marinho para jogar, Marinho... Começou a se destacar no comando de Jesualdo. Lógico que ele se consolidou ali como o artilheiro do Santos, o matador, o carrasco ali do peixe no ataque, agora com o Cuca. Mas o Jesualdo foi cavar o alagoano Marinho lá no banco de reservas e começou a botar o Marinho para jogar. Então, assim, você também não acha que foi prematuro demais os caras resolverem ter demitido o Jesualdo ali no meio da pandemia? O Santos também não agiu de maneira precipitada, ainda que Cuca hoje tenha dado conta do comando do clube e tal. Eu não quero nem envolver o Cuca nos comentários estritamente assim sobre essa saída de Jesualdo, porque ele não tem nada a ver, ele veio depois do cara, né? Não foi ele que pediu a cabeça do Jesualdo, foram os cartolas do Santos, mas eu também não acho que o Jesualdo foi embora cedo demais, não.
Ele... Pra quem não sabe, né, assim, Ele é mais estrela que Jorge Jesus em Portugal, né? Ele até apresentava alguns programas televisivos e comentava futebol, né? Comentava futebol, como a galera comenta aí aqui no Brasil, na Globo, no Esporte Interativo, na Fox, né? E aí eu acho que ele não teve a oportunidade de apresentar o trabalho dele, né? Foi aquela velha máxima. Os técnicos brasileiros não conseguem se manter no cargo porque volta e outro perdem 3-4 partidas, né, seguidas e ninguém dá folga para isso aqui no Brasil. É uma coisa muito prematura mesmo. O Brasil é um país que não trata bem, né, um técnico. Não trata bem, não.
Cara, ele meses depois da demissão, em agosto, ele foi e lançou um artigo abrindo o jogo, né? E uma das coisas que o Gesualdo tinha falado, inclusive, sobre essas coisas, foi que ele tinha ficado de bobeira com capacidade de violência que tinha no futebol brasileiro. E nos últimos 4 jogos que ele foi sob o comando do Santos, o Santos sempre teve um jogador expulso nos 5 minutos finais do primeiro tempo ou nos 5 minutos iniciais do segundo.
Ah, mas aí é frescura de europeu, né, velho? Porque não, assim.
Ele dizia que isso modificava completamente também a maneira dele pensar o time. Ele tinha que começar a raciocinar um time com 10 jogadores. Quando ele tinha 11 em campo, para ele tinha que ser lucro. Então, assim, é você também adaptar o seu raciocínio com a maneira do futebol sul-americano, em especial o futebol brasileiro, que também tem suas nuances.
Com certeza, hein? Isso não, aí não é problema. Não é problema da Sul-América, não, é dele, né? Se ele não conseguiu colocar. Agora sim, também ele não teve tempo, né? Como a gente fala aí, sempre tá batendo nessa tecla, ele não teve tempo de adaptar nada, não teve tempo de se adaptar pro futebol sul-americano, que é diferente. Eu acho que todo mundo aqui concorda nisso, né? Na bancada, até Matheus que não tá hoje, mas sempre você concorda, apesar de sempre fazer algumas ressalvas, mas assim. O futebol é diferente, né, da Sul-América para o futebol europeu. E aí, Gesualdo vem do... Beleza, que não é um futebol muito aclamado, né, que é o português, mas é o futebol europeu, né? Se joga futebol europeu em Portugal. E aí, quando ele chega aqui, ele se depara com um cenário quase que totalmente diferente, né? A única semelhança que ele vê é uma bola e duas traves. E aí, tendo isso como referência, né, cara, não dá pra chegar em canto nenhum. Eu acho que até tentou estudar o time, né? Chegou assim a ver o Museu do Santos, chegou lá, viu a história de Pelé e tal. E eu acho válido isso, é fazer a imersão na história do clube que você tá indo treinar. Porque é muito importante, né, você saber toda essa
você
parte.
Você não vou meter gafe, né, cara?
Toda essa trajetória. Toda essa trajetória aí do clube, ele tentou conferir, mas assim, não deram tempo hábil, eu acho, pro Portugal. E aí ele tá falando mal lá, né? Do futebol brasileiro, ou do Santos. Mas assim, só por ele ter revelado Marinho, já valeu alguma coisa ali no Santos, algum trabalho, né? O Santos tem essa tradição, né, de ganhar... O dinheiro que o Santos ganha é em cima de venda dos seus jogadores de times de fora para times de fora. Aí ele ganha só a comissão dele aqui sempre. Neymar vai não sei pra onde. O Santos ganha 10%, não sei o que, 3% aqui. Exatamente, tá entendendo? Então o Santos tá praticando pro formador, né? De exportar atleta. E aí sempre ganhando seus trocados em cima de negociações lá fora.
O curioso é que Jorge Jesus foi embora e depois voltou para fazer o Rapa no estabelecimento do futebol brasileiro. Gesualdo não, Gesualdo foi mandado embora e não levou ninguém.
Pois é, a diferença de Jorge Jesus para Gesualdo Ferreira é isso, é que um se chocou e o outro não, né? O outro aprendeu a malandragem. Jorge Jesus aprendeu a malandragem do futebol daqui, né? Gesualdo se chocou, ficou... Nossa, o que é isso? Que violência é essa? Jorge Jesus se adaptou, tá entendendo? Ao jeitinho brasileiro, aquela... Tá entendendo? Aquela coisa do Flamengo mesmo, de jogar, o jeito de comemorar, de gritar os caras. Tem até isso, né? E aí... E aí, deu certo. Ele observou o futebol. Ele é um cara inteligente. Primeiramente, vale a pena a gente ressaltar isso. Ele é um cara muito inteligente, Jorge Jesus. E aí ele observou, né, os jogadores brasileiros que ele queria no Benfica. Eu não penso, sinceramente, eu não penso que Jorge Jesus não fez de caso pensado, não. Eu penso que ele fez de caso pensado. Inclusive, eu defendi isso de uma forma humorística, né, dizendo que ele era um olheiro do Benfica e ficou um ano aqui no Brasil. Mas é, bicho, ele, tá, não tem condição. O cara montou o time com Gilberto, né, na lateral, Cebolinha na frente. Olha só os caras, Pedrinho no meio. Só os caras que ele observou aqui. Só os caras que ele observou. E aí, né? Falar o quê?
Cara, fala, esse Benfica fala, aí vai render palpite já já.
Falar em contratação, uma coisa que meio nada a ver com o assunto de técnico português, mas o Corinthians tá trazendo zagueiro James aí, viu? Já reincidiu com o Mônaco. Tá só esperando pra final.
Voltando pro Jamerson aí, bom detalhe. É. A gente também tinha falado de GAF, né, ainda agora. Né? Vamos dar seguimento aí a essa nossa pauta de GAF.
Bora.
Porque rolou uma GAF na grife, amigo. É, galera. GAF na grife. Sabe o que foi que aconteceu? A Umbro, gente. A Umbro, ela se confundiu e acabou imprimindo detalhes do Santos no uniforme do Sport Recife, ó. Fica aí, galera. No final desse mês de outubro, viralizou nas redes sociais um erro da Umbro na produção de camisas do Sport. Apareceram com o escudo do Santos nos detalhes das costas. A camisa do clube pernambucano foi lançada numa iniciativa em homenagem ao Outubro Rosa, né? Aquela camisa cor de rosa que o Sport lançou e tal. E o que foi que aconteceu? A Umbro, né, depois ela se desculpou pelo ocorrido, declarando em nota o seguinte, abre aspas, a Umbro Brasil vem esclarecer acerca de problemas com a produção de algumas camisas confeccionadas para o Esporte Clube do Recife, coleção que celebra o Outubro Rosa, onde esses mantos do Leão estavam com detalhes não condizentes com o que estava proposto nos emblemas em terra. Uma vez identificado esse erro, a Umbro Brasil já providenciou a troca das camisas para uma nova peça com os detalhes corretos ou ainda o estorno do valor investido para quem solicitou. É, cara. Antes da empresa de equipamento esportivo se pronunciar, entretanto, né, a galera da torcida do esporte foi para a internet, não perdoou e cobrou a Umbro nas redes sociais. Isso aí também acaba levando a gente para um debate, outro fato que já foi levantado no jornalismo esportivo esse ano, a questão de vários clubes brasileiros que começaram a investir na produção do seu próprio material esportivo, né? A gente tem aí uma dúzia, pelo menos, de clubes no Brasil que já produzem seu próprio material esportivo. Na Série A, para a gente dar alguns exemplos, na Série A, a gente tem aí o Atlético Goianiense, o Bahia, o Ceará, o Fortaleza, o Goiás e o Curitiba, que fazem seus próprios uniformes, né? E aí, Emanuel, o que você acha disso tudo aí? Para não passar uma gafe na grife, como passou essa Umbro aí com esse troca-troca do Sport e do Santos, transformando o Leão da Ilha em Leão Marinho, o que é que você acha? Vale a pena investir aí numa grife própria para a confecção dos seus uniformes, material esportivo aí nos clubes? Porque isso levantou também um debate aí no futebol brasileiro. Muita gente tem posições bem diferentes sobre o assunto. Eu vou inclusive aí trazer alguns argumentos também. Queria saber o que você acha disso, amigo.
Não, primeiramente a gente tem que ver que são duas coisas que... Peraí, vamos lá. Primeiramente, essa história de produzir o próprio material esportivo precisa de investimento, né? E aí há clubes que vão ter esse investimento, né? Vão ter esse dinheiro para fazer esse tipo de investimento. E há clubes que não vão poder fazer esse tipo de investimento. E aí vão ter que desenrolar, né? Vamos dizer assim, assinar um contrato com alguma dessas grandes empresas que produzem uniformes, como Nike, Adidas, Umbro, né? O fato de você estar aí, a empresa que está citando aí. Esses clubes vão assinar contrato com essas empresas e vão fazer as camisas por elas, né? Eu acho que é uma questão também financeira, no final de tudo. Mas assim, eu acho uma iniciativa muito boa, né? dos clubes começarem a pensar em produzir seu próprio material esportivo. Não só o seu próprio material esportivo, mas também outro tipo de política, né? Outro tipo de política, inclusive essa coisa de televisão também, né? Chegou agora, eu não vou citar o nome do presidente, mas chegou agora com esse tal aí, né? Que assinou um decreto, enfim. E aí os clubes vão tomando cada vez mais uma posição de independência. Né? Isso é legal, bicho. Correndo ali numa posição de independência em relação às grandes empresas. Né? E os clubes vão se transformando em empresas aos poucos e vão tomando essa autonomia que você já abre um sorriso, né?
Cara, aí é onde eu quero chegar. Porque tem algumas situações que são bem interessantes nesse debate. Porque veja bem, por um lado, essas marcas, por exemplo, a Nike, né? A Adidas, aliás, que faz o material do Flamengo hoje, o cara pagaram 300 mil, cara, pro Flamengo, quando o Flamengo ganhou o título carioca. O cara também pagou, essas grandes empresas, elas pagam para fazerem os uniformes dos clubes. Por que é que o Flamengo, então, não investe numa grife própria? Veja bem os nomes dos clubes da Série A que eu levantei, Ceará, Fortaleza, os clubes de médio porte, vamos dizer assim, não tem clube pequeno na Série A, clube grande e clube médio. Então, vamos dizer que esses clubes de médio porte, assim, o Bahia historicamente é grande, mas tem um aumento ali mediano. Ceará, Fortaleza, o próprio Bahia, o Curitiba, sabe, que sempre está ali, vai e volta ao longo da sua história na Série A, na Série B. Então, no caso da Paraíba, a gente tem o Peso, que faz o seu próprio material esportivo já. Então, assim, essa galera é mais uma questão de empreendedorismo, assim, de buscar outras maneiras de financiamento dos clubes. Isso acaba barateando algumas coisas. Por exemplo, o Bahia, a marca do Bahia, antes de ser lançado, o Bahia tinha seu fornecedor de material, que era uma espécie de atravessador. Os caras conseguiram o contato com empresa têxtil, que era terceirizada dessas grandes empresas de material, Nike, Adidas e tal. Os caras conseguiram o contato da terceirizada têxtil. E aí o que foi que o Bahia fez? Encurtou o caminho. Tentou para conversar com a empresa têxtil e formulou a marca dela. E aí foi esse processo de transição. Fundou sua própria marca e hoje barateou os uniformes em pelo menos 20 a 25% o custo para os seus torcedores. Os caras estavam pagando 250, 280 reais a camisa do clube. Hoje um sócio torcedor não paga mais que 199 numa camisa do clube.
Só que é diferente quando um clube como o 13 fabrica sua própria marca, né, para vender 20 mil camisas, e um clube como o Flamengo fabrica sua própria marca para vender 40 milhões de camisas. Então a gente tem, assim, uma diferença exorbitante no valor que você vai investir, né? E por que que é tão atrativo esse negócio de vender material esportivo dos grandes clubes? Sim, a gente tem que falar de grandes clubes quando a gente fala de grandes torcidas, eu acho. E aí a gente pega o Corinthians, a gente pega o Flamengo, a gente pega o Palmeiras, o próprio... nem tenho, não vem nem na minha memória, mas o Grêmio, o Internacional, enfim, esses clubes eu ainda boto em patamar mediano, tá entendendo? Vou botar o Corinthians e o Flamengo aqui como exemplo de torcida, né? Que são as duas maiores do Brasil, inclusive. É diferente, é muito diferente o investimento que se é feito. Então, as empresas vão implorar para fazer o fardamento do Flamengo ou do Corinthians para vender para o torcedor. Vai ser um mercado competitivo, porque vai vender milhões de camisas. Vai vender milhões de materiais esportivos, vai
então,
render bilhões.
Médio pequeno é uma saída financeira.
Pronto.
Essa é a tendência, né?
São dois pesos e duas medidas nesse caso que são bons. Para o time pequeno, isso aí é um lance de empreendedorismo, como você falou aí. É fazer a coisa, é passar um custo menor e ganhar mais em cima da venda.
Os caras triplicaram, em média, os times médios e pequenos triplicaram a receita com materiais esportivos que eles tinham antes, quando outras empresas de materiais esportivos faziam seus uniformes. Quando os caras criaram marca própria, eles chegaram a triplicar os lucros que eles tinham em cima disso. Então, para esses clubes, vale a pena, cara.
Exatamente, para esse tipo de clube vale a pena. Agora, se você pega um Flamengo, um clube com milhões de torcedores que são dispostos a comprar o seu material esportivo,
mais, né?
Tá entendendo, meu amigo? O Flamengo não tá nem aí, não. O Flamengo sabe que tem saída. O material esportivo do Flamengo tem saída. Até
camisa
quem não
pirata
é flamenguista
do centro do Rio é R$20, cara. E a camisa pirata de boa qualidade, assim, você usa ela. Sério, não é
nem
é tão vagabundo assim a camisa.
Olha aí, né? Como são as coisas. Mas é isso, eu penso dessa forma, né? Eu penso que a resposta para isso, para essa coisa das grifes aí do futebol, né? Vamos falar assim. Eu sempre cito a Nike, a Adidas, o Reebok, Umbro, né? Umbro,
mas aí você também não tem autonomia em mexer muito assim nos padrões e tal. Por exemplo, lembra daquela campanha que o Bahia fez durante a época do acidente com óleo derramado na costa do Nordeste, que teve uma camisa do Bahia que saiu com manchas de óleo tapadas?
Sim.
Bom, isso só aconteceu, por exemplo, porque a decisão foi criada ali. O departamento de marketing do Bahia, a fábrica têxtil, sentaram e encaminharam as decisões que o clube tinha, implementaram isso nos tecidos. E aí mandaram costurar, fazer o negócio e a ação estava pronta. Se isso fosse uma Nike, uma Adidas, cara, o cara ia passar semanas esperando isso, iam perder o timing da coisa, a campanha não ia sair do papel. Sabe? Essa autonomia também que essas marcas próprias que os clubes dão, elas proporcionam ações dessas, assim. Tem gente do marketing que acha genial, mas tem outras figuras, grandes agências de marketing, que chegaram a criticar essas marcas dos clubes, dizendo que isso era tipo jabuticaba, coisa que só existe no Brasil. Futebol europeu não tem isso, futebol nos Estados Unidos não tem isso, os materiais esportivos realmente faz isso. E isso aqui não é na grife texto, clube na grife texto. Eu já acho o contrário, sabe? Eu acho que o clube ele tem que fazer de tudo para que você se torne um associado. E se investir em fardamento, em identificação física, assim, materializa o sentimento que o torcedor tem pelo clube, é uma forma de arrecadar renda, né, cara? Como é que a gente vai deixar isso de fora, né?
Eu também enxergo esse lado. Agora eu enxergo como eu te falei, né? Com clubes com torcidas pequenas ou então médias. Agora clube com torcida gigante não dá, não. E assim, se o cara chega e fala, lá na Europa não tem nada. Cara, problema deles. Ninguém liga, não. Se não tem, se tem. O que a gente tá discutindo aqui é dentro do Brasil, né? Então, no momento, a gente tá discutindo o futebol no Brasil. Então a gente vai discutir no Brasil.
Agora, como é que fica a história do esporte? Você acha que isso é um precedente aí para o esporte aderir a essa onda dos times nordestinos? Bahia,
pronto,
o Ceará esporte... e Fortaleza já começaram isso, né? O esporte não, tá na onda.
O esporte seria possível, né? Também ser um time que declarasse aí o seu êxodo para a produção própria dos seus uniformes. E
mas o esporte se considera muito grande, né? Também tem isso, assim. O Bahia também é grande, tem seu título brasileiro também, mas tá aí.
Mas o que a gente fala é de quantidade de torcedores dispostos a comprar camisa, né? Não é...
Eu acredito que o futebol pernambucano tem isso. O futebol pernambucano tem essa condição. Santa Cruz, Sport, Náutico, ele tem condição de ter uma marca própria e fazer esse trabalho aí, cara.
Tem sim. E assim, é uma coisa que é cada vez mais incentivada também, né? Essa questão da, falando assim, da autonomia do clube. Como a gente bate todos os dias, vem dizer aqui que a gente tá no programa, essa tecla, né? Os clubes vão criando mais esse tipo de coisa, né? Até assim, pra ter uma autogestão, né, bicho? Parar de depender tanto, assim, de terceiros, de intermediadores, de agentes, dessa coisa toda, enfim.
Interessante,
fazer
o clube
isso.
Começa a ficar mais completo, né?
Isso, e começa a personalizar-se, né, de acordo com o seu torcedor. Começa a entender a torcida, começa a entender os meios de chegar seus jogos à torcida, né? Os meios de chegar o seu material, nesses dois casos, né? A torcida, e que a torcida gosta é levado em conta. A gente vê isso aí também, clubes fazendo enquetes em seus sites, né? Para material esportivo e tal. E eu acho que parte também dessa galera aí que está fazendo, produzindo seu próprio uniforme. Né? Eu acho que é mais fácil, inclusive, implementar uma mudança, né? Como você falou aí, nem sempre as grandes marcas estão dispostas a lutar por uma causa. Quiçá fazer uma coisa assim, do jeito que a torcida quer, o que o clube almeja, né? A própria diretoria.
Então fica aí a dúvida, né? Se o Sport vai, depois desse episódio aí, na próxima temporada, ou no próximo contrato, ele vai resolver criar sua própria marca. Se isso já vem acontecendo aí nos bastidores. E vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos, né? Ou os desfiles das próximas coleções, no caso, né? O nosso segundo bloco vai ficando por aqui. A gente vai dar um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso terceiro bloco, fazendo palpites, pitacos. E hoje tem Se Liga na Dica, Manuel?
Tem sim. Hoje tem Se Liga na Dica e vai estar bem massa.
Olha, bilhete premiado, palpite recheado, certeiro. Logo mais. Fica por aí, hein, galera? Até já.